Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Em nossa aula de hoje, trabalharemos alguns elementos profundos, dinâmicos, que podem ser acessados por critérios que exigem o acompanhamento historiográfico. Vamos a um exemplo inicial disso. Por vezes você estará diante do consultório. Este é um curso no qual nós temos colegas que são psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos, teólogos, pedagogos e colegas ainda de outras áreas, que alguns fazem presencialmente aqui no Instituto, alguns acompanham como vocês estão aqui online e outros recebem as gravações. Dentre estes muitos colegas que clinicam, o que eu vou dizer agora é facilmente encontrável nos consultórios. Eu me refiro àquela situação na qual você está diante de uma pessoa, em toda a historicidade dela, ela apresenta um quadro. Sabe aquela pessoa que já fez muita clínica, já passou por várias escolas, já leu a respeito? Alguns têm um discurso todo ele estudado, todo ele sedimentado. Há pessoas que inclusive chegam a trazer pronto, né? Leem para nós o que escreveram, tal. Então, algumas dessas pessoas apresentam uma história linear, muito bem construída, tudo é cheio de paz e de flores. E, no entanto, uma outra coisa que acontece para além disso, às vezes, na vida doméstica desta pessoa, por exemplo, é um quadro de extrema violência, um quadro de agruras que de nenhuma forma apareceram nesta historiografia. Uma das questões é, se isso ocorre, como terapeuta, como filósofo clínico, poderá ter acesso a isso, a essa outra parte que, além da parte usual que aparece naquilo que a pessoa traz. Por favor, considere, não se trata aqui de dizer a pessoa está escondendo isso, ela não quer que apareça, até pode ser isso. Mas lembrem que seja o que for que a pessoa traga ao consultório, é parte da construção existencial dela. Pode ser uma farsa, pode ser um elemento maquiado, pode ser aquilo que ela considera veracidade, pode ser qualquer coisa, seja o que for que estiver diante de nós, é uma manifestação dessa pessoa. E nesse sentido, traz sua legitimidade, assim como o elemento de sombra, o elemento oculto, o elemento que ela não quer, por qualquer razão, dar a conhecer ou dar ao diálogo em clínica, também tem sua legitimidade. Às vezes, isso não faz qualquer diferença, você pode construir a clínica independente desses fatores, mas por vezes, sim. É relevante e, em alguns casos, é determinante isso que a pessoa vive, mas não traz para o consultório. A nossa aula de hoje vai tratar destes aspectos. Como podemos, em mais de uma vez, em mais de uma forma, ter acesso a isso? Não é um empreendimento difícil. Em boa parte dos casos, isso se pronuncia de uma maneira praticamente tão evidente quanto aquilo que a pessoa torna visível na narrativa dela. Em alguns casos, não. Em alguns casos, temos grandes dificuldades. Para ilustrar o que vamos ver agora, eu trouxe um texto de um autor, aliás, gosto muito deste autor, que é o francês Marcel Proust. Marcel Proust. O Marcel Proust escreveu o que vamos ver aqui, uma novela curta chamada O Fim do Ciúme. Essa novela ele tinha apenas 25 anos quando ele escreveu essa novela, 1896. Precisamos dar uma contextualizada em algumas coisas antes de irmos diretamente a essa novela. Primeiro, estamos diante de um dos maiores escritores que a Europa produziu nos últimos 300 anos. E ele, ainda que muito jovem e iniciando as suas movimentações em letras, ele já surpreende pelo que ele coloca da sociedade de então no país dele, na França. O Proust, ele, nessa ocasião, o que estava acontecendo? Primeiro, a França vivia sua terceira república. Isso vai de 1870, se prolonga aí pelos próximos 70 anos, até praticamente a Segunda Grande Guerra. Havia falido o sistema de monarquia, ainda que eles tentassem reinstaurar, não tinha jeito. A França era republicana e aquilo vinha para ficar. Mas, especificamente na época que essa novela do Proust surge, havia graves problemas acontecendo. Um dos mais famosos episódios que promoveu todo tipo de discussão foi o caso Dreyfus, né? Famosíssimo caso, aquela grande farsa que foi montada e que aí sim faz demolir, ruir qualquer tentativa de retorno a uma monarquia. Mas havia outros problemas. A França estava envolvida em graves problemas ligados ao Panamá, lembram, na construção do canal, subornos e outros problemas graves lá. O Proust, o pai dele era médico, um médico, aliás, renomado, um médico, um sanitarista, um médico que trabalhou e fez grandes movimentos contra o que estava se passando, cólera e outros problemas que devastavam fortemente a Europa. E ele trabalhava muito, o pai de Proust era um homem que trabalhava na pesquisa, na informação em torno disso. A mãe dele, a mãe de Proust, que teve uma influência notável sobre a vida dele, do irmão dele, ela era uma mulher de uma cultura rara, uma estudiosa, influenciou muito o filho. Aliás, ajudou quando o Proust começa a traduzir para o francês a obra de Ruskin, do inglês. Quem ajuda muito é a mãe dele, que era fluente e ajudou muito o garoto nisso aí. Ele, o jovem Proust, nessa época em que ele escreve o que vamos ver aqui, ele tinha graves questões sociais e existenciais. Desde questões ligadas, ele era um menino que hoje, para os nossos padrões de época, ele soaria como, claro que guardadas as proporções de um comparativo como esse que eu vou fazer, mas hoje ele seria tido como um garoto mimado, sabe? Um garoto mimado para os nossos padrões sociais de época. Na época dele, ele era de uma família muito rica. A mãe dele, quando vem a falecer, deixa uma fortuna para ele, para o irmão dele. E ele era de uma família muito rica, ele nunca teve um trabalho estável, ainda que o pai dele vivesse insistindo com ele para trabalhar, inclusive para se tornar médico, para ajudá-lo. Mas ele não tinha emprego estável e ele tinha uma saúde muito precária, que aliás é o que acabaria ceifando a vida dele com pouco mais de 50 anos, dos pulmões, não é? Pneumonia. Ele termina os dias dele escrevendo com febre, muito, muito precária a saúde dele. Mas quando ele escreve essa novela, ele nos trata, muito provavelmente, de uma autobiografia. O personagem que veremos aqui, o Honoré, se escreve Honoré, o Honoré, ele é o próprio Marcel Proust. Muito, muito provavelmente é ele. Enquanto separei alguns trechos, não temos como ver toda a novela numa aula de uma hora e pouco, mas vou pontuar para vocês a questão do ciúme, que é o que trata esta novela, o final do ciúme, de Marcel Proust. O enredo é bastante simples. É um jovem da sociedade francesa que se apaixona por uma moça que é viúva e a ama profundamente, é amado por ela muito também, e ele padece enormemente com a questão do ciúme. É muito forte dentro da alma dele, dentro do coração dele. O que faz pensarmos que se trata de uma, obra autobiográfica mesmo? Porque o rosto não... A sexualidade dele caminhava para outra direção, né? Não teve uma esposa, não teve uma mulher na vida dele. São os elementos que ele coloca aqui e que nós vamos encontrar depois com grandes profundidades na obra Em Busca do Tempo Perdido, nos seus vários volumes. Aliás, recomendo a tradução aqui no país por Mário Quintana, foi um dos tradutores. Vamos então diretamente agora ao trabalho, com as devidas pontuações. Faremos paradas para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que veremos aqui. Então, a obra começa contando já que eles estão namorados e que a moça tem um pequeno poema que ela fala, não, nacionalista, e que eles repetem um para o outro e que gostam muito. Bem, a cena que abre toda essa novela é essa, mostrando o amor que um tinha pelo outro. Vou ler um trecho para que os senhores tenham uma ideia. Estavam a um passo um do outro e, de repente, seus olhares se cruzam. Cada um tenta fixar nos olhos do outro a ideia de que se amavam. Ela ficou um segundo assim, de pé. Depois, deixou-se cair numa cadeira, ofegante, como se tivesse acabado de correr. E disseram-se quase ao mesmo tempo, com séria exaltação, articulando bem os lábios, como um beijo: meu amor. Ela repetiu, num tom magoado e triste, balançando a cabeça: sim, meu amor. Ela sabia que ele não podia resistir àquele pequeno meneio de sua cabeça. Ele se jogou sobre ela, beijando-a e chamando-a de malvada, tão lenta e tão ternamente que os olhos dela se umedeceram. Soaram 7:30 e ele se foi. Bem, neste primeiro momento desse amor que um tem pelo outro e que é tão forte, eles não podem viver isso abertamente, não naquela sociedade, não no contexto. Lembrem, havia uma viuvez aí no meio de tudo isso, recente. Então, eles vivem isso, mas a sociedade na qual eles estão inseridos ainda não tem conhecimento dessa forma, desse amor que eles já têm tão forte um pelo outro. Muito bem, lembrem que o tema que nós vamos ilustrar é a questão do ciúme. Há muitas teorias, muitas considerações a respeito por que ocorre o ciúme, de onde ele vem, como ele se manifesta, etc, etc. Somos filósofos que trabalham na clínica. Para nós, essas questões não têm mais uma formulação protocolada num livro que você tem na sua prateleira. Ela se forma a partir de uma base categorial, de uma historicidade, de uma estruturação de pensamento e dos devidos e correlatos desdobramentos. E se manifesta de maneira diferente para cada pessoa. Marcel Proust vai arrebatar aqui seus leitores e muitos outros estudiosos por pintar um retrato de muitos jovens de sua época, de seu contexto. Se estivesse ele num consultório, o Proust tinha algumas noções muito profundas das psicologias da época, das filosofias da época. Ele gostou, ele apreciou muito as aulas que ele teve e foi muito influenciado, entre outros, por Henri Bergson, que era professor na Sorbonne, e onde ele frequentou durante um bom tempo, e essas aulas impregnaram em vários trechos das obras do Proust. Tivesse ele no consultório de um dos senhores e não mencionasse, por exemplo, a questão do ciúme, e ele, o posto, tem muitos recursos para viver uma coisa sem mencioná-la. Muito bem, o que faríamos? Como chegaríamos a isso? Uma das respostas é pelas manifestações daquilo que não é dito. Eis uma das prerrogativas e uma das importâncias imensas da historicidade. Uma pessoa pode dizer para vocês que ela é pacífica, que ela é cordial, que ela é pelo amor, e, no entanto, a historicidade, em inúmeras passagens, mostrará que às vezes não é nada disso. Uma pessoa pode nos falar que ela compreende as variações da alma humana, que ela sabe perdoar, que ela sabe compreender, que ela sabe acolher, e na historicidade dela podemos encontrar completamente elementos diferentes disso. Como é possível? Será que ela vai nos dizer abertamente? Dependendo da polidez, do verniz social, da erudição, da cultura e outros fatores, não. Isso aparecerá de maneiras indiretas e, muitas vezes, justificada. É assim que, por exemplo, uma pessoa que é pacifista, que é amorosa, lá na historicidade aparecerá que houve um episódio que ela puxou de um revólver e matou alguém. No entanto, verá com muitas justificativas que foi em defesa própria, que isso, que aquilo outro. E então parece que aquele ato de violência não desabona o que ela afirmou sobre o pacifismo, sobre o amor, etc. É uma ilustração apenas, e uma ilustração que carece de vários fundamentos, não é? Porque por vezes, de fato, justifica mesmo e mostra um pacifismo. Por isso, não é num recorte que vamos ter esses elementos profundos todos associados e explicados. Evidente que não. Bem, prosseguindo então a novela de Marcel Proust, ele nos diz: enquanto vestia-se para o jantar, seu pensamento prendia-se sem esforço ao momento em que voltaria a vê-la, como um ginasta que já toca o trapézio ainda distante para o qual alça voo, ou como uma frase musical que parece chegar ao acorde que a resolve e atrai, apesar de toda a distância que o separa, pela própria força do desejo que a promete e chama. Era assim que Honoré atravessava rapidamente a vida havia um ano, apressando-se da manhã até a hora da tarde em que haveria. E seus dias da realidade não eram compostos por 12 ou 14 horas diferentes, mas por 4 ou 5 meias horas, pela espera ou lembrança delas. Honoré chegara havia alguns minutos à casa dela, quando a senhora Sun entrou. Ela cumprimentou a dona da casa e os diversos convidados e pareceu menos dizer boa noite a Honoré do que pegar sua mão, como durante uma conversa. Se a ligação entre os dois fosse conhecida, seria possível acreditar que tinham chegado juntos e que ela havia esperado alguns instantes à porta para não entrar ao mesmo tempo que ele. Senhores, por favor, mantenham-se conectados a estes elementos. São elementos que constroem a historicidade e que fazem as pontes, as ligações e as explicações para aquilo que não aparece imediatamente. Percebam que no consultório vocês atenderão às vezes uma jovem jurista, tem 30 e poucos anos, que se envolveu com um construtor, um empreiteiro que tem 40. Ele já foi casado e ele tem do casamento 2 filhos. E essa moça, no consultório com os senhores, fala sobre urbanidade, amor, fraternidade, e não revela em nenhum momento o quanto é desagradável a presença dos filhos deste homem, o quanto ela tem ciúme, o quanto ela, se pudesse, mandaria essas crianças embora para ficar com ele. Não, não faz isso, porque ela leu 2 ou 3 livros que colocam a gravidade de uma tal coisa e que apontam de uma maneira muito pejorativa a quem tem esse tipo de sentimento. Então, o que ela faz? Ela muda e diz para os senhores no consultório que essas crianças tiram muito tempo dele, que ela nota que ele fica muito desgastado por conta dessas crianças, que elas são agressivas com ela quando ela tenta fazer algo de bom por ele. Vejam como é construído o elemento. Se os senhores não estiverem muito atentos ao que se passa, poderão acabar alimentando sintomas e agravando certas questões, servindo inclusive para endossar um estado belicoso dela para contra essas crianças, quando o que na verdade está se passando é algo muito diferente, ou pelo menos algo que é uma outra porção disso que ela nos mostra. Como que vocês vão ver aqui. Okay? Então, a prudência nesses elementos é sempre muito importante. Vamos acolher o que a pessoa traz e vamos usar dados divisórios, enraizamentos, que é o que os senhores aprendem, para irmos muito além do discurso que se apresenta em sua primeira face. Okay? Tomar isso como sendo tudo seria simplesmente alijar a existência de muitos aprofundamentos que são essenciais. Bom, todo o tempo que eles ficam juntos nesse jantar, como cada vez que eles se encontram, para ambos é muito profundo, é muito tocante, eles realmente se amam. Ele fala, ao mesmo tempo que emanava a intensidade dos lírios da rosa que reinavam languidamente sobre aquela mesa, o ar aos poucos se impregnava do aroma da ternura que Honoré e Françoise naturalmente exalavam. Em certos momentos, ele parecia perfumar-se com uma violência ainda mais deliciosa do que sua habitual doçura, violência que a natureza não lhes permitia moderar, como o sol, a chuva, o lilás em flor. Marcel Proust carrega forte nessas emoções para, entre outras coisas, mostrar a intensidade do que ocorre a partir desta vivência. Ok? Algumas pessoas, quando vivem isso, quando vivem um amor como esse, se tornam, segundo os padrões de época, segundo a própria historiografia, se tornam melhores para elas mesmas. Mas há quem, diante de um amor como esse, piore muito existencialmente, regrida muitos passos que foram alcançados ao longo de anos de trabalho, de desenvolvimento existencial. O amor não deixa todo mundo melhor, não. Algumas pessoas pioram. Para algumas pessoas, o amor teria que ser visto sobre um outro critério. Pessoas que, quando você coloca que as ama, elas tomam isso como um ataque e recuam, como se tivessem sido agredidas. E, de fato, pela história de algumas, o amor é uma agressão. Elas preferem outras coisas, uma amizade mais branda, uma indiferença com que elas sabem lidar melhor. Não é? Então, como filósofos, claro, somos prudentes quanto a essas coisas. Bem, Honoré diz, por quanto tempo ainda eu a amarei? Perguntava-se ao sair da mesa. E lembrava-se de todas as paixões que, ao nascer, acreditara imortais e que haviam durado tão pouco, e a certeza de que esta um dia acabaria, sobreava o seu afeto. Então, lembrou-se de que naquela mesma mesa, à missa, enquanto o padre, lendo o Evangelho, disse, Jesus, estendendo a mão, disse-lhes, Este homem é meu irmão, minha mãe e todas as pessoas de minha família. Ele, por um instante, que fecha aspas, e aí continua o posto. Ele, por um instante, elevara a Deus toda a sua alma. Honoré estava trêmulo, mas muito alto, como uma palma, e rogara a Deus. Deus, Deus, conceda-me a graça de amá-la, Françoise, para sempre. Deus, essa é a única graça que eu peço. Faça, meu Deus, que tudo pode com que eu a ame para sempre. Muito bem. Ele amava essa moça, mas, no entanto, ele, ao mesmo tempo que ele amava muito, às vezes ele olhava para outras mulheres, às vezes ele desejava outras mulheres, às vezes mesmo ele saía furtivamente com outras mulheres. Era uma característica do Honoré neste texto de Marcel Proust. Como pode uma pessoa que ama tanto, que deseja tanto a Françoise, como ele mostra aqui, e eu estou apenas mostrando alguns fragmentos, entre muitos, que só confirmam e aprofundam isso que eu estou lendo, como pode um tal homem querer outras mulheres, desejar outras mulheres, e inclusive sair com outras mulheres? Pode parecer um paradoxo, mas se os senhores considerarem que cada criatura possui uma identidade, uma estrutura de pensamento, uma historiografia única e dispositivos que lhe são peculiares próprios, ele pode funcionar dessa forma, por que não? Para algumas pessoas, um tal amor excluiria qualquer possibilidade de olhar para uma pessoa, outra pessoa, de desejar uma outra pessoa, mesmo de sair com uma outra pessoa. Para Honoré, não. É assim que ele funciona. Bem, e é este mesmo Honoré que terá ciúme? De novo, nós estamos diante de uma outra contradição, e de novo eu lhes digo, não, vamos estudar, vamos ver o que surge aqui antes de sairmos nomeando certas coisas, não é? Somos pesquisadores, somos filósofos, queremos aprender com essas coisas. Então, o Marcel Proust continua dizendo, de sua parte, aos poucos, Honoré deixaria que ela fixasse sua vida em outros afetos também. Ele não seria ciumento, ele próprio designaria aqueles que lhes parecessem poder prestar-lhe uma homenagem mais decente, mais gloriosa. Quanto mais imaginava em Françoise outra mulher, a quem não amaria, mais de quem apreciaria sensatamente todos os encantos espirituais, mais a partilha lhe parecia nobre e fácil. Palavras de amizade, tolerante, doce, de bela caridade aos mais dignos daquilo que temos de melhor, vinham a fluir frouxamente a seus lábios descontraídos. Nisso, Françoise, ao ver que eram 10 horas, despediu-se e partiu. Honoré acompanhou-a até o carro, beijou-a imprudentemente na escuridão e voltou. Bem, ele volta, então ela foi embora, ele fica ali por volta ainda de umas 3 horas, e havia ali um senhor chamado Beaver, seria a pronúncia melhor, Beaver, e esse senhor Beaver, não é, vai com ele, estão saindo, vai junto até um pedaço, e aí eles vão conversando. Honoré vai conversando com ele. Observem o que vai acontecer agora neste ponto, ok? O Honoré, brincando com esse senhor, esse Beaver, diz para ele, enfim, nessa noite aqui na festa não havia ninguém fácil, não é? Conclui Honoré. Ele está querendo dizer que não havia nenhuma moça com que ele pudesse sair, fazer uns namoricos, tal, e se divertir como jovem que ele era. Esse senhor Beaver diz para ele assim: "Não, não muito", respondeu o senhor Beaver. E como Honoré havia chegado à porta de sua casa, a conversa estava a ponto de se encerrar, quando o senhor Beaver acrescentou: "Com exceção da senhorita Sun, a quem o senhor deve ter sido apresentado, pois ela estava no jantar." Sun era Françoise, ok? Se tiver vontade, olha, ela é muito fácil, mas a mim ela não diria isso." Esse Honor toma um choque quando ele ouve isso, não é? Ué, aquela moça que ele amava com toda a força da alma dele era uma mulher fácil que poderia se dar aí a sair com outros homens bastando que a cantasse numa festa? Ele fica chocado. E aí ele já rebate o outro e diz assim: "Mas eu nunca ouvi falar disso que o senhor está dizendo." "Ora, o senhor é jovem", respondeu Beaver. "Mas ouça, havia essa noite alguém que já foi muito bem recompensado e acho que é incontestável. E foi aquele o pequeno François de Gouverne. Diz que ela tem um temperamento que, olhem, mas parece que não é bem feita. Ele não quis continuar com ela, não. Aposto que agora mesmo ela está fazendo a festa em algum lugar com outra pessoa. O senhor percebeu que ela sempre se despede cedo e vai embora?" "Por favor, senhores, considerem o que está se passando aqui." Honoré está ouvindo tudo isso desse senhor Beaver. Não é da mulher que ele ama profundamente. Esse homem está dizendo para ele que ela é uma mulher fácil, que já saiu com esse tal de François, que esse François sequer gostou muito dela e já mandou ela para frente, não quis ficar com ela. O Honoré, tirando forças de sabe-se lá Deus de onde, ele responde ainda ao senhor Beaver: "No entanto, desde que ela ficou viúva, ela mora na mesma casa que o irmão. Ela não correria um risco de que o zelador contasse que fica voltando tarde, etc." "Mas, meu jovem", diz o senhor Beaver, "entre 10 horas e 1 hora da manhã há tempo para se fazer muita coisa, não é? E, ademais, o que nós sabemos? Mas é quase 1 hora e devo agora deixar que você vá dormir. Pode entrar aí para sua casa e dormir." Bem, esse senhor Bive cumprimentou o Honoré e foi embora. O que vocês acham que acontece se o Honoré mal consegue entrar dentro de casa? Não é? Fica pensando mil coisas, não dorme direito, pensa em chamar o zelador para abrir para ele sair, mas ele fica sem jeito, tal, ele fica muito, muito, muito mexido com isso que ele acabou de ouvir. Bem, senhores, dentro do que estamos trabalhando, dentro do que estamos aqui considerando, ok? Quer dizer, ele ama esta moça. E vamos supor, até aqui não aparece a questão do ciúme de forma alguma, aparecem outras coisas. No entanto, vejo que bastou uma opinião de alguém dizer isso da mulher que ele ama, para agora a vida dele mudar completamente. Daqui para frente é outro Honoré que nós vamos ver. Um Honoré muito diferente deste. Amoroso, afetuoso, sempre disposto a trocar beijos e a manter a integridade dela. Agora, bastou um comentário como esse para que tudo isso fosse questionado, para que todos esses elementos mudassem. Talvez os senhores questionem: "Bom, então seria de fato um amor? Bastou um comentário de alguém dizendo que ela é uma mulher fácil, etc. Não seria interessante ele ver, conversar com ela?" Ele faz isso, ele vai fazer isso, vai conversar com ela, mas esse espinho, esse cravo começa a incomodar. No caso dele, da estrutura de pensamento dele. O que faz com que isso ocorra? Teríamos aqui que ver toda a historicidade dele. Mas observem que se os senhores já partissem de uma teoria pronta, de um conhecimento formulado de almanaque, no qual todas as questões já estão construídas para adequar isso que estamos vendo, dificilmente funcionaria. Aliás, Marcel Proust é um excelente modo de desconstruir uma série de terapêuticas prontas. Não vão funcionar com o que ele coloca. Quando você acha que está compreendendo, Proust mergulha na alma humana e tira algo que você diz, bom, agora já não tenho como explicar como estava sendo. E de fato, como estamos presenciando nesta obra. Num outro capítulo, o Proust começa com uma citação. Olhem a citação que ele coloca bem no cabeçalho. Nossas ações são nossos anjos bons e maus, as sombras fatais que caminham a nosso lado. Vejam, nossas ações. Beaumont e Fletcher. Vamos lá. Vamos agora ao próximo, várias páginas para frente, outro capítulo sobre o assunto. A vida mudara bastante para Honoré desde o dia em que o senhor Beaver fizera, entre tantos outros, aqueles comentários. Honoré fez perguntas a Françoise, que o amava e sofria demais com sua mágoa para pensar em ofender-se. Ela jurou que nunca o enganara e que nunca o enganaria. Quando estava com ela, quando segurava suas pequenas mãos, as quais dizia, repetindo os versos de Verlaine, belas mãozinhas que fecharão meus olhos, ou quando a ouvia falar de poemas, etc, etc. Ou seja, ele era muito feliz, Honoré, quando estava com ela. Vejam, ela disse a ele que nunca houve nada disso, que ela não faria nada disso, etc. Não seria o bastante para uma relação amorosa? O que levaria um homem a duvidar? Ainda mais que não havia provas, não havia qualquer nada além de um comentário bobo de um homem no final de uma festa, que sabe-se lá por que fez tal coisa. Bem, Proust escreve, no entanto, quando estava longe de Françoise, às vezes também perto dela, quando via seus olhos brilharem com o fogo que imediatamente imaginava aceso em tempos passados, quem sabe, talvez ontem ou amanhã, acesos para um outro que não ele, quando, tendo acabado de ceder ao desejo apenas físico por outra mulher, e recordando-se quantas vezes havia cedido, e inclusive quando ele conseguiu mentir para Françoise, sem deixar, no entanto, de amá-la, não achava, então, absurdo supor que ela também mentia para ele, e que antes de conhecê-lo, ela se atirara aos braços de outros, com o mesmo ardor que agora o inflamava e que lhe parecia mais terrível que o ardor que ele despertava nela, mais doce, porque havia com a imaginação que a tudo amplificava. Então, antes de eu prosseguir, percebam que mesmo estando com ela, não é? E vendo as vezes que ele conversava e ela ficava feliz e os olhinhos brilhavam, como ele colocou aqui, em fogo, ele o que fazia ficava ruminando, ficava olhando para ela e pensando que ela já tinha se dado a outros homens, talvez com a mesmo ardor que já tinha vivido, que talvez mentisse como ele mentia para ela, que já saiu com outras moças, mesmo gostando muito dela. Ele pensava, ela deve fazer o mesmo. Estão vendo como funcionava na estrutura de pensamento do jovem Honoré estes elementos? Por ele mentir, ele jogava um espelho lá para o outro lado e dizia, bom, se ele mente, ela também mente. Olhem o sistema de, os critérios epistemológicos de uso. Não é? Além da imaginação e tudo, mas isso não explica muitas coisas, não? Não explica, por exemplo, por que que bastou essa faísca ser acesa pelo Sr. Bijus para que ele suspeitasse e alimentasse tal coisa. Olhem o que o Honoré faz, um destes perigosos jogos de mágoa. Não se enganem, o que eu vou ler para vocês é de 1896. E estou falando com terapeutas no ano de 2019, com filósofos. E vejam se isso ainda não acontece em grande parte nos nossos dias, em muitos lugares. Vejam o que ele faz então. Ele vê que a menina está feliz, que ela está com os olhos radiantes, e aí ele já imagina todas essas coisas, que ela já se entregou aos outros homens, que ela pode nesse exato momento estar mentindo para ele. Então, ele inventa uma história para ela. Quer dizer, inventa em parte, não é? Ele diz assim, tenta dizer a ela que a enganou. Vejam, de fato ele enganou a moça, porque ele saía de vez em quando furtivamente com outras, ainda que a amasse, não é? E aí, mas ele diz isso apenas como um jogo perigoso de trocadilhos existenciais. Ele diz para ela que enganara. Proust escreve, não fez isso por vingança ou necessidade de fazê-la sofrer como ele estava sofrendo, mas para que ela também lhe dissesse a verdade e principalmente para não sentir mais a mentira dentro dele mesmo, para espiar os excessos de sua sensualidade, já que ao criar um objeto para o seu ciúme, por momentos parecia-lhe que era sua própria mentira e sua própria sensualidade que ele projetava em Françoise. Tudo aconteceu em uma noite, enquanto os dois caminhavam em Champs-Élysées, que tratou de dizer-lhe que a enganou. Ficou muito assustado ao ver como ela empalideceu na hora. Caiu sem forças num banco, Françoise, mas muito mais quando ela se afastou dele. Não mostrou raiva e com suavidade, num abatimento sincero e desolado, a mão que ele aproximava dela afastou. Durante 2 dias, Honoré acreditou ter perdido Françoise, ou melhor, de tê-la reencontrado. Mas essa prova involuntária, rutilante e triste que ela acabara de dar de seu amor, nem isso foi suficiente a Honoré. Vejam, senhores, ele sai com a moça, diz a ela que a enganou, que saiu com outras meninas, e que, aliás, era uma profunda verdade, não é? Mas ele faz, dentro daqueles códigos de dubiedade, nos jogos de mágoas e de translados perigosos entre casais, ok? E que já por si somente traduzem uma série de sintomas. Ele faz isso. Quando a menina se mostra então prostrada diante do que ela acaba de ouvir, mostrando que de fato gostava dele e que isso a atingiu, ao invés de ele então tomar isso como um testemunho de que pelo menos ela gostasse dele, que nada, ele precisa ir adiante. Como isso apareceria no consultório dos senhores se ele não quisesse colocar o que subjaz a tudo isso, o seu ciúme e as raízes ligadas ao ciúme? Talvez dissesse aos senhores um consultório que fez isso para ver se ela gostava de fato dele, que fez isso para desmascará-la, uma vez que ele via nos olhos e no sorriso dela um elemento de traição, etc. E é assim, por vias indiretas, e por muitos e inúmeros casos como estes que os senhores chegarão por aproximação ao que de fato provavelmente se passa. Ele prossegue dizendo: Proust, mas esta prova involuntária, rutilante e triste que ela acabara de dar de seu amor não bastava para Honoré. Tivesse ele obtido a impossível certeza de que ela nunca fora senão sua, o sofrimento inaudito de seu coração conhecera na noite em que o Sr. Beaver o reconduzir até a sua porta, não um sofrimento igual, ou a lembrança desse sofrimento, mas aquele mesmo sofrimento não teria cessado de lhe doer, ainda que ficasse demonstrado que era infundado. Vou parar o gravador para ouvir as considerações, as reflexões dos senhores sobre isso que vimos até aqui. E então iremos para a segunda e última parte de nossa aula de hoje. Prosseguindo o trabalho, após a colaboração de alguns colegas, eu havia perguntado se temos equivalências para os nossos padrões de época. Por exemplo, o jovem que chega para a menina e diz que não ama mais e quer terminar, mas no fundo tudo que ele quer é ficar muito com ela, só que ele não sabe manter uma relação de reciprocidade amorosa, e a maneira melhor que ele encontra de ter afeto é essa. E aí a menina chora e diz que o ama muito, e ele diz que é melhor não, que é melhor terminar assim, e ele vai embora achando que ela agora vai pensar sempre nele, vai amá-lo muito, mandar recados, que é a maneira que ele encontrou de viver esse afeto, na falta de uma outra, que seria estar com ela, ficar com ela, ter filhos com ela, etc. E aí ele fica todo desesperado e decepcionado e banco magoado, porque 2, 3 meses depois ela entrou no Tinder e já tem um outro namorado, e está feliz, nem pensa mais nele. E então ele alimenta uma dor num romantismo raso de muitos filmes, de agendamentos e coisas que nada acrescentaram, a não ser uma grande arte de demolição em algumas pessoas. Será que é isso que seria um equivalente ao que estamos vendo aqui, uma espécie de Casa Blanca atualizada, algo dessa natureza? Em alguns casos, talvez sim, não é? Mas Proust escrevia muito para uma época que era a época dele. Vamos ver o que acontece a seguir. Ele tenta tomar remédio para dormir, ele sofre muito com toda essa situação, pensa nela, ela sempre está pronta a responder quando ele procura, etc., mas ele vive atormentado com essas coisas, não dorme direito, não trabalha direito, fica em si mesmado com essas questões do ciúme que agora ele tem com relação a ela. Então ele decide ficar muito próximo dela. A decisão que ele toma para lidar com esse sofrimento todo agora que ele tem é ficar tão próximo dela quanto ele puder, evitando ficar distante, porque ele notou que ao ficar distante ele ficava todo o tempo montando esses enredos péssimos e alimentando o ciúme. Veja o que ele faz. Não abandonou mais Françoise, espiando sua vida, acompanhando-a em suas visitas, seguindo-a em suas compras, esperando uma hora na porta das lojas. Se tivesse sido capaz de pensar que assim a impedia materialmente de traí-lo, sem dúvida teria desistido, temendo que o tomasse em aversão. Mas ela o deixava agir com tanta alegria por senti-lo sempre perto dela. E essa alegria, aos poucos, também o invadiu e lentamente o encheu de uma confiança, uma certeza que nenhuma prova material agora poderia dar, como os loucos que às vezes conseguem se curar ao serem levados a tocar a poltrona ou a pessoa viva que ocupam o lugar onde eles acreditavam haver um fantasma. E com isso, expulsam o fantasma do mundo real com a própria realidade, que não lhe dá mais lugar. Ou seja, no caso de Honoré, ao acompanhar a menina e ver que ela se alegrava com isso e ficar colado nela tanto quanto ele pudesse, não havia mais margem para ele ter o tal ciúme que o devastava. Honoré esforçava-se assim iluminando e preenchendo em sua mente todos os dias de Françoise com ocupações precisas para suprimir os vazios e as sombras onde vinham emboscar-se os maus espíritos do ciúme e da dúvida que o atormentavam todas as noites. Ele voltou a poder dormir. Seus sofrimentos se tornaram mais raros, mais breves. E, se então a chamasse, alguns instantes de sua presença acalmavam-no por toda a noite. O que acham que ocorre com o pobre Honoré? Ele acaba somatizando, ok? Acaba somatizando. Primeiro de maneira mais branda, ainda que para ele muito grave. E depois de maneira bem mais séria, o que acaba lhe custando a própria vida. Vou ler quando começam esses processos de somatização, algumas páginas depois. O peito parecia ter se aproximado das costas. Ele não respirava direito. Tentava recuperar o fôlego e nem conseguia. A cada segundo sentia-se respirar e não respirar o suficiente. O médico veio. Honoré passava apenas por um leve ataque de asma nervosa. O médico foi embora. Ele ficou triste. Teria preferido que fosse algo muito grave e ser pranteado por isso, pois sentia que se não era grave, era outra coisa e que estava morrendo. Agora, recordava todos os sofrimentos físicos de sua vida. Desolava-se. Aqueles que mais o amavam nunca se apiedaram dele, sob o pretexto de que era, no fundo, um homem nervoso. Vou lhes contar uma coisa que não está aqui no livro. Sabem sobre a vida do Marcel Proust, o autor que escreve essas páginas? Sabem que desde criança ele tinha exatamente isso que ele coloca aqui no personagem Honoré? Ele tinha asma. Tinha graves problemas respiratórios que o acompanharam a vida inteira. Quando ele vai servir ao exército, por exemplo, ele vai para casa e depois nunca mais volta. E também nos trabalhos que ele tentou por conta disso. Problemas respiratórios, problemas de asma. Ele tinha exatamente como o Honoré. E acaba morrendo. Ainda que ele escreva aqui com 25 anos e venha a falecer com 51, o Marcel Proust morre também dos pulmões, como o personagem Honoré morre aqui no livro. E não é a única coincidência. O ciúme que ele demonstra aqui é muito provável que inúmeras vezes habitou nas relações de Marcel Proust. Vejam esta parte que vem agora, o quão significativa é e explicativa de muitas coisas, tanto na vida de Honoré como na vida de Marcel Proust. Então, um de seus desejos de menino voltou-lhe à mente. Do menino que ele era aos 7 anos e que dormia todas as noites às 8 horas. Quando sua mãe, em vez de ficar até meia-noite no próprio quarto, que ficava ao lado de Honoré, e depois deitar-se, precisava sair por volta das 11 horas e vestir-se antes disso. Honoré suplicava que se vestisse antes do jantar e saísse para qualquer lugar, não suportando a ideia de que, enquanto tentasse pegar no sono, alguém na casa se preparasse para ir a uma festa. E para agradar e acalmar o filho, a mãe, já toda arrumada e decotada, vinha dizer-lhe boa noite às 8 horas, e ia para a cama de uma amiga esperar a hora do baile. Somente assim, naqueles dias tão tristes para ele, quando a mãe ia para o baile, ele conseguia, pesaroso, mas tranquilo, adormecer. Agora, a mesma súplica que ele fazia à mãe, a mesma súplica fazia a Françoise, vinha-lhe aos lábios. Gostaria de pedir-lhe que se casasse imediatamente, que estivesse pronta, para que ele, enfim, pudesse dormir para sempre, desolado, mas calmo, e nem um pouco preocupado com o que aconteceria depois que adormecesse. algumas páginas para frente, o quadro de Honoré começa a se tornar cada vez mais grave, essa somatização. Provavelmente ele encontra um submodo informal, que é morrer, não é? Uma maneira de resolver isso. Havia muitas outras, mas para ele esta é que estava muito próxima. E ele começa a adoecer gravemente por conta disso. Na noite de domingo para segunda-feira, sonhou que sufocava, sentia um peso enorme no peito. Pedia misericórdia, não tinha mais forças para mover aquele peso todo. A sensação de que tudo aquilo estava sobre ele havia muito tempo parecia inexplicável. Não podia tolerá-la por mais um segundo e sufocava. E de repente sentiu-se milagrosamente aliviado de todo aquele fardo que ficava cada vez mais longe, libertando-o para sempre. E aí então pensou: estou morto. Não estava. Não é? Mas essa coreografia toda existencial que ele faz, em torno da Françoise, em torno das pessoas, em torno do médico, essa necessidade, essa atenção que ele ganha a partir dessas somatizações e tudo, até a morte dele, quando finalmente ele consegue compreender e, entre aspas, perdoar essas pessoas, não é? Prossegue e se aprofunda e se resolve desta forma, na trágica obra de Marcel Proust sobre o ciúme. Entre outras coisas, Marcel Proust nos diz que uma saída metafórica para o ciúme seria a morte. Mas não tomem aqui como a morte física, a morte de algo esse centralismo em torno do próprio ser, essa necessidade de ser um pequeno Deus no mundo para os outros, essa necessidade de ser insubstituível, de tudo ser para si, enquanto os outros que servem como subalternos, subservientes, serventes existenciais para uma afetividade que não se jamais se resolverá. Então, posto coloque que se mate isso, que morra isso, para que se possa viver todo o resto, o amor e, de fato, a expressão genuína das alteridades. Não diria que Proust não teria outros caminhos. Ele mostra, em busca do tempo perdido, outros caminhos, aqueles volumes todos que ele escreveu. Mas aqui, com 25 anos, o que lhe parecia à mão, entre as coisas que podiam resolver isso, era essa forma. E claro que seria precipitado dizer que foi isso que eu acabaria por abreviar a vida do escritor aos 50 anos, mas muitos indícios nos colocam aqui pontos de interrogação sobre esse tema. No nosso trabalho de hoje, o intuito foi ilustrar como certas coisas que não surgem abertamente no consultório são passíveis de pesquisa, passíveis de demonstração, passíveis de encontro por outras vias, pelas maneiras de inserção que elas fazem com outras coisas da vida da pessoa. Algo como o ciúme não é uma bolha isolada. Precisa, para viver, inclusive, se comunicar com outros tópicos estruturais, com outros fatores estruturais. Daí a importância dos nossos estudos, da paciência, dos cuidados epistemológicos, éticos e muitos outros, quando fazemos os trabalhos em filosofia na clínica. Lembrem que antes de clínica, estamos tratando de filosofia. E, portanto, há muitos problemas aqui a cuidar, desde a legitimidade do discurso, da pertinência do discurso, da proposição dele. Em filosofia clínica, não tratamos coisas como o ciúme como sendo uma patologia, uma doença, algo a ser erradicado, exacerbado ou exacerbado, de forma alguma. Nós vamos ver em como isso se estabeleceu na vida da pessoa e quais os lugares Não é desde a erradicação até a exacerbação, há muitos lugares existenciais aí para elementos como estes. Cumpre ao nosso trabalho verificar até onde é possível, não é, a existência de fenômenos como estes numa sociedade como a nossa.
Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu